Olá pessoal, estamos aqui mais um God Chat que a gente está estudando o livro de João. Agora vamos começar a estudar o capítulo 14, 15 e 16. Vamos lá.
Muito bem, então vamos dar continuidade ao que estamos lendo, estudando, aprendendo sobre o livro de João. E hoje vamos tentar estudar os três capítulos, 14, 15 e 16. No capítulo 14, apresenta aí dois tópicos: Jesus, o caminho ao Pai, e também a promessa do Espírito Santo. O que mais chamou a atenção para vocês aí no primeiro tópico? Quem que gostaria de se manifestar, por favor?
Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho.
Eu ia falar isso.
E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Isso explica tudo, né? Não existe outra forma de você chegar ao Pai sem ir através de Jesus. Jesus é o único mediador que existe. E é uma coisa
aqui tem,
tão simples, às vezes as pessoas fazem tão complicado também, né? Às vezes as pessoas põem intermediários no meio, entendeu? Para chegar com o Pai. Na realidade, Jesus é a única conexão que existe entre o Pai. E se você conhece a Jesus, você automaticamente conhece o Pai.
Como diz o pastor Bulhão, conhecer a Jesus é...
14, versículo tudo.
Conhecer a Jesus
versículo 6. 14, versículo 6.
Então, e como diz, é um amigo compassivo, não? É alguém que nos entende, que nos compreende e que está sempre aí à nossa disposição. Para mim, particularmente, não sei para vocês, mas eu amo esta promessa que está aqui no 14:1-3.
Todo mundo conhece.
Linda promessa.
Vamos ler, então.
A minha está em espanhol, mas eu posso tentar.
Quer que eu leia em português aqui? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Aí há alguns movimentos, principalmente os espíritas e mesmo católicos, eles tratam essa uma palavrinha que está aqui, lugar. É como que se fosse um lugar intermediário entre a terra e o céu. Mas dentro do contexto, dentro de toda a realidade, dentro de toda a realidade bíblica e dos ensinamentos deixados por Cristo, não há por onde haver um, como é que diz aí, um intermediário. O lugar aqui é onde está Deus. É um lugar especial. Não é um lugar, entre a terra e o céu. Seria onde está a presença de Deus. Não sei se gostariam de adicionar mais alguma coisa. Versículo 8. Não sei se vocês pararam para ver aí.
Engraçado, né? O pessoal quer saber o Pai, né? Esses versículos que seguem, né? Mostra pra gente o Pai, mostra como é que ele é, quem que ele é, né? E aí ele fala que quem vê a mim, no versículo 9, quem vê a mim é o Pai. E como dizer Jesus mostra-me o Pai? Aí ele vai agora no versículo 13, eu achei interessante, né? Que fala: tudo quanto pedides no meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então ele, você não precisa, você vê a mim, você vê o Pai, e tudo que eu faço é para glorificar o meu Pai. A conexão direta.
Então, Cristo é a revelação máxima de Deus. Quem vê a Cristo, vê o Pai. É aquilo que já estudamos no passado. Filho e Pai são doentes.
I don't really know.
Right. And then Jesus says, nós devemos realmente fazê-lo em conexão. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a fazer uma oração assim, superficial, artificial. Nós devemos fazer de coração. É um hábito que nós devemos formar na nossa vida pessoal, individual. Na nossa oração particular, quando vamos buscar a Deus, o façamos com sinceridade, com todo o coração. E o Espírito de profecia diz que quando nós oramos em nome de Jesus, nós devemos estar com um compromisso de assimilar em nossa vida o caráter de Jesus. Então, isso é uma coisa que deve fazer parte da nossa vida. Mais alguma coisa?
Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Será que se eu não guardar os mandamentos, eu amo a Deus?
Para os pais, a gente tem que falar só com criança ainda. Mas qual é a maior prova que o filho ama um pai? É a obediência. Essa é a maior prova de que um filho ama um pai quando o pai, a mãe fala.
Ele com certeza não vai sofrer. Né?
Exato. Ele está demonstrando.
Mas o que é o melhor para
ele? Isso é que eu costumo sempre dizer ao meu filho menor, né, o pai e mãe nunca quer mal para os seus filhos. Eles só querem. Assim é o nosso pai celestial. Aí no versículo 16,
bonito, né?
Aí está uma coisa maravilhosa. Como é que diz aí?
Eu rogarei ao Pai,
e Ele vos dará
outro
consolador. O que, que vocês entendem por isso?
Para que fique convosco para sempre. Né?
Se nós estamos aqui, devemos agradecer a este consolador. Porque ai de nós se não for este outro consolador. Já é o Espírito Santo que faz todo o trabalho. Se vocês não leram aí o restante do capítulo, vocês vão perceber isso. Porque o Espírito Santo está constantemente trabalhando em nós. Agora, esta palavra, outro consolador, eu anotei aqui no comentário, significa paracletos, que significa, como que chama, estar ao lado, alguém que está ao lado. Ou é chamado no lugar do outro. Quer dizer, o Espírito Santo, ele tomou a posição que Jesus exercia. Jesus diz, é necessário que eu vá, porque se eu não for o outro consolador...
Esse é o versículo 26, você falou, mas aquele consolador, o Espírito Santo... que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto que aquilo que eu tinha dito. Então, ele vai lembrar a gente das coisas do passado, vai trazer a gente de volta para o Pai, vai fazer a gente se arrepender. E se você tira essa pessoa do trabalho, né, como é que...
Rapaz,
falando nisso, eu lembrei, minha mãe sempre falava pra mim, minha filha tem que ler a Bíblia, tem que memorizar versículos bíblicos, porque vai chegar um tempo que nós não vamos ter a Bíblia, não vamos mais ter o inário. Então, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo que a gente estudou. Agora, ele só vai lembrar se a gente estudou, se a gente cantou, se a gente... O Espírito Santo.
Mais alguma coisa?
De novo, aqui no versículo 21, fala sobre os mandamentos.
Aqui no 21 também. A gente está marcando os
meus. Aquele que tem os meus mandamentos. Então eu leio e tu comentas.
Não.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.
What would people want to do?
Não tem como você dizer que você ama Deus se você não quer seguir as regras dele.
E é uma coisa tão clara, não? É muito claro. Não tem por onde...
Você pensa que você ama, ele se torna amado pelo Pai, e o Pai se manifestará em você, né? É uma cadeia que vai, né? Você guarda os mandamentos, você é amado de Deus, ele se revela em você e nos outros. Né? Que legal.
E você pode guardar os mandamentos sem amar?
Você pode guardar formalmente.
Está
lá com rotina.
Mas né? Amar a Deus formalmente, primeiro mandamento é amar a Deus formalmente.
Não, é claro. Mas às vezes você pode
se transformar. Mas eu posso não matar, não mentir.
Não, você pode fazer mecanicamente, tudo mecanicamente. Mas o que vai pesar na balança é o amor. Eu acho, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que nós deveríamos ser sinceros com Deus e quando orarmos a Deus, não devemos falar com Deus, Senhor, ajuda-me a amar. Amar a minha esposa, meu esposo, amar meus filhos, amar meus semelhantes, amar uns aos outros. Não deveríamos fazer isso, porque nós, por natureza, não amamos.
Entende?
É, então é isso que deve, é esse tipo de sentimento que deve nascer em nós. E para isso nós devemos ser sinceros. Vamos passar para o capítulo 15. Jesus.
Deixe-vos a paz. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Agora, não sei se vocês pararam para perceber na vida de vocês. Muitas vezes nós temos uma certa coisa aqui dentro, assim como que um desassossego, uma inquietude. Todos nós devemos ter isso. É natural. Por quê? Lá em Provérbios diz que... como é que diz o versículo agora? Que existe como que um vazio dentro de nós. Eu esqueci as palavras. Mas é que esse vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus. Então sempre nós vamos estar sentindo uma certa insegurança, uma certa inquietude. Por que isso? Para nós sentirmos a dependência de Deus. Essa inquietude que existe em nós, como cristãos, não deve nos levar ao desespero, mas sim nos deve levar a uma dependência maior de Deus. Em todo o tempo, não é por sermos cristãos, não é por crermos na Bíblia, não é por estarmos em contato com Deus que nós não vamos sentir isso. Vamos sentir sempre. Mas isso é...
Bem ou mal, tem sempre que sentir a dependência.
Exatamente. Exato, então nós devemos aprender a essa dependência. Aqui então no capítulo 15, é a videira, não? Então é a ilustração que Jesus mencionou. A palavra-chave aqui é único. Permanecer. Então ele usou a ilustração da videira. Quer dizer, a videira não pode dar fruto. Quer dizer, se não estiver conectado ao ao trono.
Olha o que ele fala no versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, o que vai acontecer?
Será tirada.
Limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto.
Então,
so, quem não der fruto, e aquela vara que está dando fruto vai limpar os frutos para continuar a dar mais fruto, né? Então a gente pode estar lá criando uma vara seca aí sem nenhuma função.
É sério. O fruto é uma coisa forçada.
Não,
o fruto é natural. Mas qual é o segredo da produção do fruto? É o permanecer.
Permanecer, conexão.
É a conexão. E como é que nós vamos estar conectados? Como é que nós somos conectados com o trono?
Versículo 10.
Então, leia, por favor.
E aí, eu já li demais já.
Se guardarem os meus mandamentos, eu me terei meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai.
Para você permanecer,
tem que obedecer. Mas e como é que você vai obedecer?
Amando.
A questão é aonde é que nós estamos colocando o nosso coração.
É o caso dos talentos também, né? Se você não usa os seus talentos, você
perde. Então, na minha experiência pessoal, a vida cristã é uma questão de uma luta diária. Então, nós devemos formar o hábito de andar com Deus.
Entendemos?
Como é que nós andamos com Deus? Pela fé. Como é que vamos obter a fé? Através de ouvir a palavra. Então nós temos que tomar tempo para estar com Deus. Por isso que vem essa palavra permanecer. Então aqui no versículo 5, eu sou a vida e vós sois o quê? Os ramos, né? Os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, aí está o resultado. O que vai acontecer?
Está muito fruto.
Porque separado de mim, não se pode fazer nada. E lembra da frase de Paulo, também diz, eu acordo todas as coisas naquele que? Esse é o segredo. É a permanência em Jesus. Mais alguma coisa?
Ok, let's go to
check. Eu acho que nesse capítulo também, nós assim várias partes onde ele nos dá apoio, né? Por exemplo, fala assim, se o mundo nos odeia, saber que primeiro do que após outros, humilde o amigo. E aí continua falando em várias outras ocasiões aqui, se eles quiserem perseguirem vocês, estão perseguindo a mim. Então eu acho assim que isso dá um apoio pra gente, um strength, sabe?
Força,
uma força. Porque muitas vezes, porque a gente vive na realidade religiosa, passa por muitas coisas. Mas acho que tem muitas pessoas que vivem em outros países que eles passam por muitas dificuldades devido ao nome de Deus. Então eu acho que isso dá um apoio, um conforto, dizendo que, olha, você está fazendo isso com você. Mas a gente passa certas pessoas de pequenininha, né? Porque a gente ama Deus e a gente às vezes é alvo de galhofa, ou seja lá que for. Mas é para mostrar que.
Em realidade, para o nosso contexto, aqui, nesse país, é muito fácil ser adventista, né?
Em termos. Eu acho que é fácil você ser, mas é difícil você mostrar que você é.
Eu sabe qual que é a minha preocupação, não sei a preocupação pessoal de vocês. Muitas vezes eu estou trabalhando, não, eu fico pensando comigo. Será que eu faço alguma diferença? Será que as pessoas olham para mim e me veem que eu sou diferente? E eu me preocupo com isso. Eu me preocupo com isso. E aquilo que eu mencionei, não sei se foi no encontro passado, nós devemos estar sempre alertas com a nossa situação aqui, porque muitas vezes nós nos acomodamos. Porque tudo é tão fácil, tudo é tão prático, e a vida vai. Então, devemos estar atentos. Certo?
Ele também nos liberta de sermos escravos também, né? Servos, né? No versículo 15, né? Continuando isso, ele conforta a gente nesse processo de conforto. Ele fala, olha, vocês não são mais meus filhos, são amigos, entendeu? Vocês são amigos meus. Vocês não... Ninguém mais é escravo, né? Porque eu libertei vocês. Né? Desculpa, eu te interrompi aí.
E no versículo 17,
even though it was set back, that was an illustration that I used. Still a valid illustration, but what I'm telling you, don't trust in your
capítulo 15,
versículo 17. Don't trust in you as a nation, trust in me. We're putting too much because of that.
Dizer, nós temos que amar a Deus, nós temos que nos amar.
A worldly king that's going to fight the Romans and bring the land back. We're going to kick the Romans out of.
Mais alguma coisa no versículo 26?
So they wanted that earthly king because they felt.
18. Essa tranquilidade é mais perigosa, do que se nós vivêssemos uma situação de opressão. Vocês entendem qual é o meu ponto de vista? Essa tranquilidade, ela é perigosíssima. É a tendência que nos leva muitas vezes a nos relaxarmos. E aí que o inimigo nos leva. Por isso que devemos... Esse é terrível.
Maybe God is using those moments.
E no versículo 26.
That's not to say that he brings those bad things, but he uses.
Porém,
those
quando vier o consolador, a quem eu vos enviarei do Pai, o Espírito de verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho acerca de mim. Mas tem uma outra, é agora no, a partir do capítulo 16. A partir do capítulo 16. Né? Mais alguma coisa no capítulo 15? E no capítulo 16, então?
Ele começa demonstrando que o bicho vai pegar pra gente aí, no começo aí, né? Que as coisas podem acontecer, que podemos ser perseguidos, entendeu? Podemos até tentar matar a gente, dizendo, né? Lá no versículo 2, cuidarão para... Estão te matando, né? Servindo a Deus, né? A gente está te matando aqui porque
estão
servindo a Deus, né? Lembre-se que momentos assim vão chegar, né? Desde aquela época ele já falava, faz comentário também, né? Destruição de Jerusalém, perseguição na época da... os cristãos e tudo mais.
Aconteceram com eles, né? É, todos os discípulos, eles morreram não de uma morte natural.
E isso
natural,
se aplica pra gente hoje também, né? Que vai chegar um momento que seremos perseguidos, seremos...
Já acontece, né?
É, acontece isoladamente, não? Mas em muitos lugares tem algo. África, não. Eu creio que na Ásia também existe.
Eu sei que
são lugares.
Esse país aí é...
Na Ucrânia mesmo, esse ano já tá, tinha um grupo de protestantes vendidos
na praça,
e os católicos quiseram eles parar o culto esse ano.
Ele disse que você é como white separatists.
Que mais então no versículo
7 e 8, função do Espírito Santo, no versículo 8. O que o Espírito Santo vai fazer? São três coisas, né?
Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Se você for ver também, é exatamente as três mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica é o quê? Teme a Deus e dá glória. Você teme, porque vindo é chegado, né? A hora de surgir. Você teme a Deus e dá glória a Ele. Então você tem que se arrepender dos seus pecados, entendeu? Teme a Deus. Segunda mensagem é o quê? Caiu Babilônia. Você aceita aquela... Bom, a pecadora deixou de existir. Então você vem, aceita a justiça que Deus te dá. E a terceira mensagem, você adora a besta, você recebe o quê?
O juízo.
Então, da mesma forma, o Espírito Santo, o trabalho dele é o trabalho das três mensagens angélicas também.
Entendeu? Agora, como é que um movimento pode surgir para isolar, para... É, como é que chama? Neutralizar o trabalho do Espírito Santo. É incrível. Então, sem o Espírito Santo, meus amigos, não tem como. É o Espírito Santo que nos leva a convicção que somos pecadores. E nós deveríamos ter sempre a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo falando no nosso íntimo. Agora eu pergunto, nós podemos afastar o Espírito Santo de nós?
Eu acho que sim. Porque se da mesma forma se você não quer a presença de Deus, entendeu? Você pode também, né?
Nós podemos neutralizar a ação do Espírito Santo. Ele fala através da nossa consciência. Então, se nós, por exemplo, sabemos que uma coisa é errada e a gente insiste em fazer o que é errado, nós estamos neutralizando a ação do Espírito Santo.
Cada vez
vai ser
mais difícil insistir naquele pecado, cada vez. Exato. Primeira vez você assalta um banco, você fica, ai meu Deus, olha o que eu fiz. A segunda, a terceira já, ah, isso é normal.
Qual que é uma coisa muito comum entre nós, que é, vamos dizer, usar o termo pecado, muito comum entre nós. Um dos mandamentos de Deus, infelizmente, é muito comum entre nós.
Cobiçar ou não?
Também seria isso, mas eu falo na questão... Eu falo que é o sábado. Nós, infelizmente, eu piro na minha casa por mim, é a questão que muitas vezes somos relaxados com respeito às horas do sábado. E meus amigos, não sei a vida de cada um de vocês, mas muitos amigos são relaxados com respeito às horas do sábado. E isso é uma coisa que nós deveríamos ter a sensibilidade para ver se nós estamos vivendo. Eu, particularmente, tomei um propósito na vida de procurar ser mais restrito com a questão do sábado, as horas do sábado. Mas as coisas não é da noite para o dia. Nós devemos ter esse propósito individualmente. Como é que eu estou vivendo a minha vida nas horas do sábado? O sábado não é nosso. Deus nos deu 6 dias, mas o sétimo não é nosso. E muitas vezes nós tomamos as horas do sábado para dormir. Fazemos coisas até quando fazemos nas horas do sábado. Então isso é uma coisa que
negócios
falando.
Então, é uma coisa que nós estamos perdendo.
Então, eu acho que nós deveríamos fazer uma análise individual, como família.
Isso é muito importante.
E tentar fazer uma reforma nisso. Porque eu penso, meus amigos, que nós, ao estudarmos aqui, este estudo deve nos levar a uma reforma, acompanhado de um reavivamento individual e também como família. Porque senão, conforme eu já mencionei, não tem efeito, não tem resultado. Então nós temos que ser sinceros conosco mesmo e com o nosso bem. Então, quando formos estudar, não procuremos apenas pontos de detalhe, mas procuremos falar com Deus. Senhor, ajuda. Em que
pensa?
Em que eu preciso da tua
ajuda?
Ajuda-me a entender.
This is why I'm the slave.
Mas, adiante, por favor. No versículo 13. Mas quando o Espírito Santo da verdade, quando vem o Espírito Santo da verdade,
os guiará em toda a verdade.
Então, essa questão de dizer que não tem o Espírito Santo, meus amigos, isso é uma tremenda aberração do diabo.
Instead of just being doing what you're told,
o Espírito Santo sempre nos vai guiar a verdade. E o que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele também disse, a tua santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Espírito Santo sempre vai nos levar em conformidade com a verdade.
Mais alguma coisa? That's all there is to it.
Em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria.
If the world hates you, verse 18, you know that it has hated me before,
it has hated you. And how much did they hate you? Quão bom a gente ter dia. Eu, pelo menos, enxergo que você está tendo um momento de felicidade. Porque, meu Deus, acabou aquela luta. Agora eu posso...
E agora, quando chega aquelas horas da nova semana, já vem um peso.
Devia estar estudando, puxa vida, tem que precisar esse trabalho tal dia e tal. Chega assim, esse sábado, nem lembro mais, tô nem aí.
Ainda tinha nota melhor do que aquele que estudou
no sábado. Entendeu? Não,
mas é verdade, o sábado faz falta.
Esquenta a cabeça, né?
Rapaz, eu nunca estudei no sábado.
And then the worst happened. Once the Christians start getting
a outra coisa é a morte dele, né?
The Christians start to
take não ia falar que nós já mencionamos em parte no versículo.
You know, they're not really because they started doing worse things.
A partir do versículo 23 ou 22 também. Vós agora estáis tristes ou tens tristeza, mas vos volverei a ver e se gozará o vosso coração, nada os tirará a vossa alegria. Não, e se alegrará o vosso coração e nada tirará a vossa alegria. Depois, no versículo 23, naquele dia não me perguntareis nada. De certo, em verdade, os digo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele...
Repetição do que ele já falou nos outros capítulos.
Isso aqui é uma promessa maravilhosa.
Não, começou no capítulo 15.
Nós falamos sobre isso aí.
Ele mencionou
14 capítulos.
Até agora, nada haveis pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
He's going to help you understand like what happened when he was resurrected. The two of his disciples were walking back to
Em síntese, esses três capítulos, novamente, relacionar, permanecer e ouvir a voz do Espírito Santo nos guiar.
And Jesus said, oh, transcurso da nossa vida.
Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus nos dê a sensibilidade para vivermos a realidade que nós estudamos hoje.
About Jesus, all the way back.